Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castrov falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 18 de outubro de 2021, segunda-feira, são 5 horas e 56 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano? Que na sexta-feira os principais índices encerraram em território positivo, impulsionado pelos resultados corporativos que vieram acima das expectativas, levando aí o Dow Jones para o seu melhor desempenho semanal aí desde junho. Além disso, na manhã de sexta-feira saíram os dados de vendas no varejo, que apresentaram um aumento surpreendente aí em setembro, com alta de 0,7. Os economistas ouvidos pelo Dow Jones esperavam uma queda de 0,2, estão mostrando aí que as vendas no varejo, que o consumo americano segue forte. Dow Jones subiu 1,09, S&P 0,75 e o Nasdaq 0,50. Inclusive sobre isso, sobre o impacto dos resultados, né, sobre o S&P, eu escrevi a nossa coluna semanal, o chamado Avenue News, que toda segunda-feira vai ao ar no site da Avenue. Convido todos vocês à leitura, porque chama a atenção que no pós-pandemia tem sido assim, né, quando o S&P entra numa certa realização, começam os resultados corporativos, que tem surpreendido positivamente, e aí o S&P volta a subir. Além disso, a gente entra num momento agora que sazonalmente ele é muito bom para o mercado americano, né? O final do ano, tradicionalmente, bolsa sobe. Isso quer dizer que vai subir esse ano? Não, de forma alguma, não existe como garantir nada, né? Mercado de renda variável, a única garantia é que ele varia. Mas enfim, convido todos vocês à leitura do Avenue News dessa semana, que eu falo exatamente um pouco sobre isso, alguns gráficos bem interessantes para mostrar essa importância, né, dos balanços, dos resultados corporativos para o desempenho da Bolsa Americana. Bom, e na sexta-feira, destaque positivo para tecnologias, XLK, o ETF subindo 0,8, setor financeiro XLF avançando 1,49 e consumo cíclico XLY com ganhos de 1,53. Na ponta negativa, a gente teve setor de utilities caindo 0,29 o XLU, setor de biotech XBI cedendo 1,59. E entre as empresas, entre as maiores altas, a JB Hunt, a JB Hunt, que eu já vou comentar, subindo 8,7. Wells Fargo se recuperando da queda do outro dia, subindo 6,7. E liderando as perdas, a Westroke fechou em queda de 5,5. E a Domino's Pizza, que divulgou o resultado semana passada, subindo caindo 4,7. O dólar recuou aí 1,1, cotado a 5,45. Falando dos resultados, né? Na sexta-feira a gente teve o Goldman Sachs pela manhã, GS é o código dele. Goldman Sachs divulgou resultados referentes ao terceiro trimestre. Os números vieram acima do esperado, seguindo a tendência da maioria das instituições financeiras. Isso foi algo que a gente viu, né, na semana passada. As ações do Goldman Sachs subiram 3,8 no pregão, contra uma alta aí de 1,50, né, do XLF, o ETF, setor financeiro. Bom, as receitas do Goldman Sachs acumularam aí 13,6 bilhões de dólares, a expectativa do mercado era de 11,7, então veio acima, e o lucro por ação de 14 dólares e 93 centavos, uma alta de 66% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e muito acima das expectativas do mercado, que era 10,18, né? Veio 14,93. Lucro líquido total de 5,3 bilhões de dólares, uma alta aí, que nem eu falei, de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. O grande destaque, né, do Goldman Sachs, que é um banco muito forte no seu braço de investimentos, foram as operações de fusões e aquisições, M&A, que bateram recordes nesse trimestre atual, alcançando 3,7 bilhões de dólares de receita só em M&A, um crescimento aí de 88% frente ao ano passado. Esse mesmo desempenho desempenho positivo, né, foi visto no setor de investment bank, do Goldman Sachs, que conforme eu falei, no Goldman Sachs é mais forte, mas em diversos outros bancos também foi visto isso, tá? O Goldman Sachs é o maior banco de investimento dos Estados Unidos, mais focado, né, nichado em banco de investimento. Além disso, os IPOs, as SPACs que foram lançadas ao longo do ano também ajudaram nesse resultado. As ações do Goldman Sachs sobem 51% desde o início do ano e 92% nos últimos 12 meses. Quem também divulgou o resultado foi a corretora Charles Schwab, SCHW, reportou resultados referente ao terceiro trimestre, na manhã de sexta-feira. Lucro líquido recorde, e as ações obviamente reagindo positivamente aos números. Papéis da empresa subiram 3,6%, renovando a máxima de 52 semanas. Lucro por ação ficou na casa de 84 centavos versus expectativa de 80 centavos. Receitas totalizaram 4,6 bilhões de dólares, pouco acima do que o mercado esperava, que era 4,5. Pelo quarto trimestre consecutivo, a corretora divulgou dados acima das expectativas de mercado, o que explica, de certa forma, todo o otimismo em relação às ações da empresa. Entrando mais a fundo nos números, as principais linhas de receita foram as receitas com juros, né? O float da corretora, 44% da receita dela foi isso, subindo aí 51% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita com taxas de administração, que representaram 24% das receitas, teve uma alta de 28% no mesmo período. E mais de 1 milhão de novas contas foram abertas no quarto trimestre. A empresa já recebeu mais de 6 bilhões em corretagem desde o início do ano. As ações da Charles Schwab apresentam alta de 53,3% desde o início de 2021 e 107,2% nos últimos 12 meses. E para acabar os resultados, a JB Hunt, é uma empresa de serviços logísticos, tem ferrovia, tem uma atuação logística muito forte aqui nos Estados Unidos, em diferentes segmentos. Apresentou também resultados acima do esperado. O mercado reagiu positivamente, as ações subiram 8,7% no pregão. Receita da empresa somou 3,1 bilhão de dólares, um aumento de 27,2% em relação ao terceiro trimestre de 2020, e o lucro por ação de 1 dólar e 88 centavos contra expectativas de 1,77. O total de receitas operacionais, excluindo taxas adicionais de combustível, cresceu 23%. Por outro lado, as despesas também subiram bastante, 25%, com um aumento de salários aí de 22% e dos custos atrelados à compra de caminhões, que subiu 53%. A receita de todos os segmentos da empresa cresceram aí 2 dígitos em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque aí para as operações com serviços intermodais, rodovias, ferrovias e marítimos, tá? Mesmo com a redução do volume transportado e com serviços de frotas dedicadas, que avançou 20%, menos do que a receita total da empresa. Com a alta de sexta-feira, as ações da JB Hunt apresentaram uma alta de 41,3% desde o início aí de 2021, conforme eu falei, uma empresa bastante forte e grande, né, assim, em termos de porte aqui nos Estados Unidos, no segmento de logística. Bom, e hoje, né, o que a gente pode esperar para o mercado hoje? Bom, na Ásia a gente teve dados chineses que decepcionaram, tá? A produção industrial apresentou uma alta de 3,1% versus 4,5% esperado. E o PIB do terceiro trimestre lá na China cresceu 4,9%, o mercado esperava 5,2%. Com a reação disso foi que as ações na China elas chegaram a cair mais forte, mas o Xangai fechou com uma queda de 0,12%. E o Asia Down fechou com uma queda de 0,35%. Outros lugares na Ásia, o índice Hang Seng Hong Kong subiu 0,31%, na Índia alta 0,88%, e em Singapura o mercado fechou estável. Esses dados mais fracos de China ajudaram a gerar um certo mau humor, e as bolsas na Europa todas em queda, com o Stoxx 600 caindo 0,38%. Destaque negativo para as ações do setor de luxo, que acabam tendo uma influência maior aí de China, afinal hoje eles são os grandes consumidores de luxo, né, do mundo. Os futuros americanos também apontam quedas de cerca de 0,3%. Ao que tudo indica, vamos ter uma segunda-feira de realização, mas ainda é cedo para falar. Na agenda às 10h15 saem os dados de produção industrial aqui dos Estados Unidos, é relevante. E em termos de balanço, a gente tem a State Street, que é uma gestora, uma asset forte também no mercado de ETFs. A gente tem a Albertsons Company, a Steel Dynamics e o Zions Bank Corporation, tá? Nomes menos conhecidos, mas ao longo da semana a gente tem sim resultados de nomes bem conhecidos. Johnson Johnson, Procter & Gamble e Netflix amanhã, na terça-feira. Na quarta-feira é a vez da Tesla, da ASML, da Verizon e da NextEra Energy. Quinta-feira a gente tem Intel, AT&T, SAP. E na sexta-feira, para encerrar a semana, American Express e Honeywell. Isso que eu falei entre várias outras, eu só comentei algumas mais conhecidas, tá? Para quem quiser, eu postei no meu Twitter, @WillCastroAlves, um calendário completo de resultados. E caso vocês não saibam, é possível baixar o conteúdo desse podcast em formato PDF através da nossa da área logada na aba de análises, tá bom? Convido todos vocês também ao Conexão Avenue hoje às 19 horas do Brasil, onde a gente vai falar um pouco sobre o universo de commodities, em especial as ações, as empresas ligadas ao universo de commodities que podem ser alternativas de investimento para todos vocês, tá bom? Desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Fico por aqui, aquele abraço.